DW. Jornal da Manhã.
Nova lei assinada por João Lourenço pretende angolanizar setor petrolífero de Angola.
Se for implementado na base do espírito da sua criação, obviamente, é benefício para todos os trabalhadores angolanos e as suas famílias, né?
Portugal disponível para apoiar candidatura de Moçambique ao Conselho de Segurança da ONU.
Julgo que os países lusófonos têm vantagem do facto de o secretário-geral ser português. Nós procuramos apoiar-nos reciprocamente uns aos outros, porque tudo o que favorece a nossa comunidade favorece cada um dos seus membros.
E na Guiné-Conakry, confrontos entre a oposição e a polícia resultam em pelo menos 9 mortos. São destaques da edição desta quinta-feira, 22 de outubro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. O presidente de Angola publicou um decreto para estimular a angolanização do setor petrolífero no país. O decreto altera o regime jurídico que regulamenta o setor, obrigando as empresas a preferir a contratação de bens, serviços e mão de obra local. Em reação, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins aplaude a iniciativa de João Lourenço e espera ver benefícios. Os detalhes com o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
Há muitos anos que Vítor Aguiar esperava por uma nova regulamentação para impulsionar a mão de obra e a indústria nacional. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins, Stospa, diz que a angolanização é boa e aguarda agora para ver os benefícios do novo regime jurídico.
Se for implementado na base do espírito da sua criação, obviamente, é benefício para todos os trabalhadores angolanos e as suas famílias, né?
Vítor Aguiar aponta um exemplo do que se tem perdido com a não angolanização do setor petrolífero.
Veja, eu posso ser pintor e estar a trabalhar com um expatriado também pintor, mas o pintor expatriado tem os melhores benefícios, tem a melhor proteção, tem todos os direitos necessários, mas o angolano não. E que às vezes o que acontece? Quando esse expatriado é substituído pelo angolano, todos aqueles benefícios que ele andou a ter, o angolano não tem direito.
O decreto presidencial publicado na terça-feira estabelece que se dê preferência à contratação de serviços e mão de obra angolana. Prevê ainda a criação de programa para a formação de trabalhadores locais, além de proteger a competitividade da indústria nacional. O secretário-geral do Stospa espera que o decreto possa mudar a situação atual dos trabalhadores do setor, sobretudo porque, segundo Vítor Aguiar, o cenário complicou desde que os salários dos funcionários passaram a ser pagos em kwanza, a moeda nacional.
Achou que, independentemente do negócio dos petróleos continuar a ser feito em dólar, mas o salário tem que ser pago em kwanza. Aí, regrediu-se. Em vez de progredir, acabamos por estar estagnados.
O jurista angolano Lindo Bernardo Dito diz ser oportuna a angolanização do setor petrolífero, mas lembra que a primeira tentativa durante a administração de José Eduardo Santos falhou porque um grupo que esteve no poder criou empresas que atuaram no setor para o seu próprio benefício. Agora, para que o decreto presidencial seja eficaz e para evitar a fuga de investidores estrangeiros, Lindo Bernardo Dito diz ser necessário fiscalizar a implementação do documento e capacitar os quadros nacionais.
O atual programa, para ter sucesso, não basta que exista uma legislação, mas é fundamentalmente que exista um programa bem estruturado, sustentado. Para isso, tem que apostar seriamente na formação de quadros angolanos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
A nova lei do setor petrolífero em Angola vai beneficiar os angolanos? Essa é a pergunta do dia no Facebook da DW África. E trazemos agora a mensagem do internauta Nyandondo Cafosse Sulo, que diz que sim, mas ao contratar bens, serviços e mão de obra local, não devem existir nepotismo, amiguismo, regionalismo e tribalismo. Mas a iniciativa assinada aí pelo presidente João Lourenço é bem-vinda para o povo angolano. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossuf Momade, reuniram-se esta quarta-feira para analisar o processo de paz no país. Através de um comunicado, a presidência da República avançou que os dois líderes renovaram seu compromisso de continuar com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado da RENAMO dentro dos prazos estabelecidos. O parlamento moçambicano aprovou esta quarta-feira a informação do presidente Filipe Nyusi sobre o último estado de emergência que vigorou entre 8 de agosto e 6 de setembro em Moçambique. O documento foi aprovado com votos do partido no poder, enquanto as bancadas da RENAMO e MDM reprovaram o balanço. A Frelimo justificou seu voto apontando a eficiência das medidas de prevenção de Covid-19 durante o estado de emergência. E o Instituto Nacional de Saúde moçambicano informou que os funcionários de estabelecimentos comerciais e mercados são o grupo mais exposto à Covid-19 em Maputo. Esse é o resultado do teste seroepidemiológico realizado na capital, que verificou que um terço da comunidade não usa regularmente a máscara de proteção. Moçambique já registrou mais de 11.300 casos e 79 óbitos por Covid-19. Em Angola, o país registrou nas últimas 24 horas um novo recorde de infecções de Covid-19. Foram 289, segundo anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde, que confirmou mais uma morte. No total, são mais de 8.300 casos e 255 óbitos. E o parlamento em Luanda deve avaliar esta sexta-feira a suspensão de mandato e retirada de imunidades ao ministro da Comunicação Social e deputado Manuel Rebelais. O ex-ministro e porta-voz do ex-presidente José Eduardo dos Santos foi constituído arguído em 2019 por haver indícios de gestão danosa de bens públicos praticados enquanto diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing entre 2012 e 2017. Na Guiné-Bissau, o PAGC condenou esta quarta o que considerou ser uma perseguição política contra o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes e acusou o Ministério Público de usurpar poderes. As declarações foram apresentadas ao presidente Mário Sissoko Embaló durante um encontro. Segundo o PAGC, está se forjado outro processo contra Aristides Gomes.
DW África, Deutsche Welle.
Portugal ainda não tem conhecimento formal de qualquer pedido oficial, mas está aberto a apoiar a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança para o período 2023-2024. O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, disse à DW África que Lisboa seguirá a boa prática de apoio recíproco no âmbito da concertação político-diplomática que rege a comunidade dos países de língua portuguesa. De Lisboa, João Carlos tem pormenores.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros qualifica de vantajosa uma eventual escolha de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança. Augusto Santos Silva reagiu em declarações à DW África ao recente pedido de apoio da sua homóloga moçambicana, Verónica Macamo, endereçado aos países de África e do Médio Oriente, com representação diplomática em Maputo, para a candidatura àquele órgão das Nações Unidas. O chefe da diplomacia portuguesa admite que Moçambique reúne condições para mobilizar em primeiro plano o apoio dos grupos africanos.
Nós não temos ainda conhecimento formal das candidaturas que vão ser apresentadas pelo grupo africano para o Conselho de Segurança 2023-2024. Sabemos que há processos de consulta internos às diferentes organizações subregionais do grupo africano para chegar a consenso sobre essas candidaturas. Temos uma boa expectativa que, no caso concreto da SADEC da África Austral, Moçambique possa beneficiar de apoio africano para apresentar uma candidatura.
Augusto Santos Silva deu a entender que, se for solicitado, Lisboa dará igualmente o seu apoio à proposta de candidatura moçambicana, tendo em conta as vantagens que ela representa para todos os países de língua portuguesa.
Tivemos grande benefício quando Angola foi membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aliás, membro eleitor, e ajudou-nos bastante na candidatura de António Guterres a secretário-geral. Julgo que os países lusófonos têm vantagem do facto de o secretário-geral ser português. Nós procuramos apoiar-nos reciprocamente uns aos outros, porque tudo o que favorece a nossa comunidade favorece cada um dos seus membros.
A candidatura de Moçambique ao Conselho de Segurança das Nações Unidas permitirá ao país ter uma maior visibilidade na esfera internacional, considera Kátia Miriam Costa, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
Em termos de ordem internacional, de conseguir participar no mais importante fórum de debate sobre as questões de segurança do mundo.
Por outro lado, acrescenta a analista portuguesa, a candidatura moçambicana poderá dar grande visibilidade à região da África Austral, onde Moçambique está inserido.
Ou seja, também permite que seja colocado de uma forma mais veemente não só o continente africano, como a África subsaariana e, sobretudo, a África subsaariana e a região da África Oriental, permitindo ainda uma consciencialização do problema do extremismo islâmico nesta parte do globo, tantas vezes esquecido.
Para Moçambique, segundo a investigadora do Instituto Universitário de Lisboa, esta candidatura poderá servir também para dotar o país de uma maior capacidade para influenciar a agenda internacional.
Também para contribuir para a resolução dos conflitos nos quais Moçambique se vê envolvido, como é o caso de Cabo Delgado, que está sob ataque de forças exteriores, cujos santuários estão localizados noutros países, segundo as informações mais recentes.
Em conclusão, Kátia Costa perspectiva que a presença de Moçambique no Conselho de Segurança poderá contribuir não somente para uma maior visibilidade do país e da região, como também pode ser uma via para a procura de soluções face aos conflitos que ali persistem. De Lisboa para DW, João Carlos.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Na Guiné-Conakry, pelo menos 9 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas esta quarta-feira após mais um dia de violência pós-eleitoral no país. A onda de protestos cresceu após o anúncio dos resultados preliminares das presidenciais de domingo, que indicam a vitória do presidente Alpha Condé. O líder da oposição, Selo Diallo, mesmo com a escalada da violência, apelou aos seus apoiantes para que lutem contra o que ele considerou ser uma fraude eleitoral. Na quarta-feira, nuvens de fumaça subiram sobre um reduto da oposição na capital Conakry, onde os manifestantes ergueram barricadas e acenderam fogueiras. Houve confrontos com a polícia. O Ministério da Segurança e Proteção Civil avançou que pelo menos 9 pessoas morreram nos protestos pós-eleitorais em Conakry e em localidades do interior. De acordo com o Departamento Governamental Guineense, os opositores fiéis ao candidato Selo Diallo terão criado barricadas e disparado tiros na capital e no interior do país, havendo ainda confrontos com apoiantes do partido no poder, saques às quadras e ataques contra as sedes de apoio ao presidente Alpha Condé. Entre as vítimas fatais está um polícia que terá sido linchado até a morte e há outros 2 agentes gravemente feridos. O ministro da Segurança e Proteção Civil guineense, Albert Camará, destacou.
Eu devo sinalar que esses agentes...
Devo ressaltar que os polícias estavam completamente desprovidos de armas letais. Na noite de quarta-feira, a Comissão Eleitoral Independente anunciou que o presidente Alpha Condé mantém a liderança nos resultados provisórios da eleição de 18 de outubro, derrotando seus adversários em 14 ciclos eleitorais dos 20 que foram anunciados pela Comissão Eleitoral. O líder da oposição, Selo Diallo, venceu em 6 dos distritos anunciados até agora, de acordo com a contagem oficial da Comissão Eleitoral, que ainda contabiliza 18 círculos restantes. Entretanto, Selo Diallo, que na segunda-feira se autoproclamou vencedor nas eleições, pediu aos seus apoiantes que continuem a luta até que a vitória seja alcançada.
Maintenant, il s'agit pour nous tous de lutter pour préserver, pour défendre.
Agora cabe a todos nós lutar para preservar, defender a nossa vitória, que está ameaçada por Alpha Condé, que não tinha eleitores, mas um exército de fraudadores. Eles transformaram seu voto em outro a favor de Condé. Não devemos aceitá-lo.
A notre faveur, en faveur de Alpha Condé. Nous ne devons pas l'accepter.
Diallo, que está impedido de sair de casa pela polícia, também exortou as forças de defesa e segurança a mostrarem moderação após dias de agitação que deixaram mais de 10 mortos desde a segunda-feira.
Je voudrais saisir cette opportunité.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apelar aos nossos compatriotas das Forças de Defesa e Segurança para que mostrem contenção, que se lembrem que a sua missão é proteger os guineenses independentemente da sua filiação política. O presidente cessante Alpha Condé, que concorreu a um terceiro mandato aos 82 anos, lançou nas redes sociais um apelo à calma e à serenidade enquanto se aguarda o resultado do processo eleitoral em curso. A comissão eleitoral estima que os resultados provisórios sejam divulgados até o final da semana. Observadores da União Africana e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental disseram que a eleição na Guiné-Conakry foi, em geral, justa. A Guiné-Conakry tem sido palco de protestos violentos há meses, depois que uma reforma constitucional, em março deste ano, abriu caminho para um possível terceiro mandato de Alpha Condé.
DW Notícias.
Na Nigéria, os protestos contra a polícia continuaram esta quarta-feira nas ruas de Lagos, violando o recolher obrigatório imposto pelo governo. Houve novamente confrontos com a polícia, causando vários feridos. A ONU e a União Europeia condenaram a brutalidade policial na Nigéria e exigiram a responsabilização dos autores da repressão de terça-feira, que causou vários feridos e mortos em Lagos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, instou as forças de segurança a terem sempre a máxima contenção, apelando aos manifestantes para que protestem pacificamente e se abstenham de qualquer ato de violência. A Amnistia Internacional alertou esta quarta-feira para os senhores da guerra da República Centro-Africana que continuam em liberdade, apelando às autoridades do país para assegurarem a responsabilização dos autores de crimes e abusos cometidos desde 2002. Na Alemanha, as novas infecções de Covid-19 atingiram um patamar inédito, com mais de 10 mil casos registrados num dia pela primeira vez desde o início da pandemia. Foram 11.287 novas infecções nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch. O recorde anterior de infecções num único dia havia sido batido na passada sexta-feira, com mais de 7.800 casos. No total, o país já registrou mais de 390 mil casos desde o início da pandemia. E ontem, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, testou positivo. Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden encontram-se esta noite num segundo debate televisivo de campanha para as presidenciais. Entretanto, o Irã e a Rússia estão a tentar interferir nas presidenciais norte-americanas. É o que diz o diretor nacional dos Serviços de Informação dos Estados Unidos, acusando os países de supostamente quererem prejudicar a candidatura de Donald Trump. O FBI está a investigar o caso. Papa Francisco defendeu esta quarta-feira pela primeira vez a união civil de casais homossexuais. A declaração foi durante uma entrevista para o documentário Francesco, que se estreou no Festival de Cinema de Roma. E agora o futebol, os destaques da Liga dos Campeões desta quarta-feira. O Bayern de Munique goleou o Atlético de Madrid por 4-0. O Borussia Mönchengladbach empatou no 2-2 com o Inter de Milão e o FC Porto perdeu por 3-1 na casa do Manchester City.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: a nova lei do setor petrolífero em Angola vai beneficiar os angolanos? Então, voltamos com os comentários. Johnny Saúca comenta: a angolanização não deve ser feita só nas petrolíferas ou no setor petrolífero, mas também em empresas de outros setores em Angola. Para Chano Neves, uma lei destas não seria aprovada na Europa. A lei, lembra, foi aprovada pelo presidente João Lourenço, assinada. E o internauta Quezada diz que, além da angolanização, o setor petrolífero deveria valorizar os seus trabalhadores com salários mais dignos em dólares, por exemplo. Ainda comentários sobre a notícia da reunião do presidente Felipe Nyusi e do líder da Renamo, que reafirmaram ontem o compromisso com o processo de DDR em Moçambique. Ernesto Baló escreve que o povo está cansado de encontros improdutivos entre ambos. Já tiveram muitos acordos que não deram resultado, portanto, o DDR PGR não podia somente envolver a Frelimo e a Renamo, pois este país é dos moçambicanos, todos devem estar envolvidos. Agradecemos aqui todos que participaram. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Enquanto isso, acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br. Tenham todos um ótimo dia.